Olá, gente. Aqui a gente vai dar início a mais um episódio do podcast Navegando na Ciência, que é uma atividade que faz parte do PET Biologia, Programa de Educação Tutorial da UFC. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Iracema Loyola. E a nossa conversa vai ser guiada por mim, Laís Mamede, e pela Lidiana.
Nossa convidada de hoje é bióloga, né? Doutora em Biologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com estágio na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi curadora do herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente é nossa professora da Universidade Federal do Ceará e também é curadora do herbário Frisco Bezerra. É com muito prazer que a gente recebe a senhora. Eu espero que a nossa conversa seja maravilhosa.
Ok, então quero dar boa tarde para vocês também, né? Agradecer pelo convite. Eu fiquei bem surpresa quando a Lidiana, né, entrou em contato perguntando, né, se eu poderia dar essa entrevista. Então, assim, eu fico muito feliz também ver vocês, né, trabalhando nesse sentido de divulgação dos nossos trabalhos. Acho que é uma forma de valorização, né, da nossa profissão e é também um modo que a gente tem de informar um pouquinho sobre o que a gente já fez, o que está fazendo, né? Então, assim, quero parabenizar o PET Biologia por essa iniciativa.
Obrigada, professora. Então, a gente queria começar perguntando um pouco para a senhora. Como foi a trajetória da senhora na biologia, no curso? Como a senhora se interessou pela botânica? Como foi essa descoberta? A gente tem muito interesse em saber sobre isso.
Então, gente, eu sou filha de agricultor. Meu pai sempre cultivou plantas nas nossas casas. E eu ficava assim, imaginando, nossa, como era legal ver aquela plantinha, sementinha, sei lá, crescer. Né? E ele sempre teve esse apego. A gente sempre morou em casas com quintais grandes. E ele sempre teve esse apelo de cultivar plantas frutíferas. Né? Mas assim, aí isso sempre me chamou a atenção. E quando eu pensei em fazer biologia, isso foi desde o ensino médio. E eu sempre gostei muito de planta. E assim, embora eu seja cearense, dos 2 aos 15 anos eu morei em Goiânia, Goiás, e aí eu não tive contato nenhum com o mar durante esse período, né? Até os 15 anos, quando meu pai resolveu voltar para o Ceará. E quando eu vi o mar, eu fiquei assim, encantadíssima. Eu digo, eu quero trabalhar com algas. E aí resolvi fazer, na época, o vestibular para Ciências Biológicas, né? E a minha primeira monitoria foi exatamente em Botânica 1, que hoje corresponde a criptógamas. Então, eu passei um período como monitora de Botânica 1, que era essa parte de algas. Depois, eu me interessei um pouco também por microbiologia, aí fui fazer monitoria de microbiologia. E no final do curso, eu fiz a minha última monitoria, que foi em biogeografia. Então, no laboratório de fitogeografia, a professora Maria Angélica Figueiredo era a coordenadora e ela tinha vários projetos de viagens pelo interior, né, para coletar plantas. E eu gostava muito de desenhar e ficar na lupa, observando as estruturas das plantas. E foi quando ela disse, ah, Iracema, você tem muita paciência, gosta de ficar muito tempo na lupa, então vá. O que você acha de fazer um mestrado em taxonomia de angiospermas? Que legal. Aí, na época, nós não tínhamos mestrado aqui no Ceará, que é algo também bem recente, né, nessa área. E aí eu fui para Pernambuco em 1992, fiz a prova, passei e aí pronto, não saí mais da botânica. Cada vez mais eu fiquei mais apaixonada, né, pelas plantinhas. E foi nisso que eu me especializei. Então, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, tudo na área de taxonomia. Sempre foi assim, a minha paixão. E continuo trabalhando, orientando, principalmente na área de taxonomia, embora trabalhe um pouco também com o uso das plantas, que é a parte, né, de etnobotânica, um pouco sobre distribuição geográfica, que é mais essa parte de biogeografia, mas assim, meu foco mesmo é trabalhar com as plantinhas do nosso estado, principalmente do nosso estado, né? Embora a gente colabore também com as floras de outros estados. Então, a gente já também colaborou com as floras do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco. Então, assim, é um processo que a gente vai sempre atuando em outros estados também, que nós somos convidados para ajudar, né? Já que nós nos tornamos especialistas em algumas famílias botânicas. Então, a gente é reconhecido assim no Brasil e os colegas de outros estados nos convidam para fazer parte também da flora, né? Colaborar com a flora deles.
Trabalhou com a família da Erythrocilaceae, né? Como que foi trabalhar?
Então, o meu mestrado foi com a família Combretácea, que é a família da castanhola, principalmente, né? Mas só que a castanhola é uma planta cultivada, é africana. E eu trabalhei com as espécies nativas, né? De outro gênero, Combretácea. E aí, o meu co-orientador de mestrado é Simon Mayo, que é do Royal Botanic Garden, em Kew, na Inglaterra. E ele sugeriu para eu trabalhar com Erythroxylacea, que todo mundo fica brincando, professor, a família da cocaína, né? Não, o especialista da família, ele faleceu em 1989. Então, o Simon disse, Iracema, não tem ninguém trabalhando com essa família. O que você acha de começar a estudar? E eu me apaixonei porque é uma planta que tem um porte pequeno, né? Muitos dos indivíduos são arbustivos, tem aquele frutinho vermelhinho, parece uma pimentinha. E aí eu fui estudando, fui conhecendo as espécies e acabei fazendo doutorado. Então, assim, foi um desafio para mim, né? Sair de uma família botânica e ir para outra durante o doutorado. Mas foi tudo super tranquilo. E a Lidiana já comentou que, por estar estudando essa família, ser uma família de interesse econômico também, né? E embora cause também alguns problemas de saúde pública, né? Que a gente sabe que é uma família que causa dependência química, né? Dos seus usuários. Mas, para quem não sabe, a cocaína ela foi usada como um anestésico durante a primeira cirurgia de catarata. Então, assim, tem aplicabilidade medicinal que as pessoas não sabem. Também é considerada uma planta sagrada, principalmente nas tribos indígenas, né, da América do Sul. Então, eles cultivam a coca e usam nos seus rituais também, né? Então, assim, mas é um desafio. Por quê? Porque é uma família de origem africana, né, que acabou muito bem adaptada aqui na costa brasileira, principalmente na costa brasileira, e as espécies elas são muito próximas morfologicamente. Então, assim, é um desafio, porque você vai ter que estudar bastante as espécies para poder conseguir reconhecer e identificar essas plantas. E o que eu acho bem interessante do grupo é que, como é um gênero, né, que é mais ou menos recente aqui no nosso país, então, o Brasil é um dos centros de diversidade dessa espécie, do gênero Erythroxylo. Isso é muito interessante. Então, de vez em quando, a gente está descobrindo novas espécies, né, em diferentes biomas. Inclusive, tem uma espécie chamada Erythroxylo angelicae, em homenagem à professora Angélica. Então, assim, um reconhecimento, né, dela ter me apresentado a botânica. Né? Mas, assim, eu já tinha visto a botânica, mas de forma prática foi com a professora Angélica que eu realmente comecei a me dedicar aos estudos taxonômicos, florísticos, né, de modo geral.
Sim, muito importante, professora, isso de você mostrar os dois lados, né, de estudar as famílias para mostrar não só o lado que as pessoas já vão negacionar aquela planta, mas mostrar que ela também tem uma importância, não só o lado negativo dela. Então, isso é muito bonito.
Sim.
E por falar em homenagem, a senhora também recebeu uma homenagem, né, de uma planta, se quiser falar um pouquinho sobre.
Então, isso também foi uma surpresa dos meus ex-alunos, né, Natanael Rebouças e Valéria Sampaio. Então, Natanael foi meu aluno de iniciação científica e Valéria foi minha aluna de doutorado. E, na época, Valéria, ela estava como professora substituta da Universidade Estadual do Ceará. E ela fazendo algumas excursões de campo com os alunos dela, encontraram essa planta. E Natanael, por coincidência, estava fazendo mestrado com a família Asterácea. E aí encontraram essa planta e, bem sorrateiramente, eles acabaram descrevendo a planta, só me mostraram quando o artigo estava publicado. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeada, super feliz, não só assim, pelo reconhecimento deles, mas, assim, uma forma também, né, deles mostrarem o carinho que tem, né, pela professora. Isso, assim, é muito gratificante para a gente, né? E eles acabaram me dando um quadro com a plantinha, com o nome, né? Então, assim, achei muito lindo. Fizeram uma impressão do artigo e vieram deixar na minha casa. Assim, eu achei isso muito fofo dos alunos. E é algo que, assim, nos deixa muito felizes, porque nos mostra que a gente acabou fazendo o nosso papel, né? um aluno querer homenagear uma professora, eu acho que ela não é de todo tão ruim. Ela não só puxa nas orelhas desses alunos, né? Acho que ela deve ter acrescentado alguma coisa mais nos seus conhecimentos. Então, assim, eu fico super feliz. E também, assim, embora não seja uma planta coletada no Ceará, então a gente está vendo que é muito importante a gente dar continuidade a esses estudos florísticos ou taxonômicos, porque a gente tem muito ainda a descrever, né, a conhecer da nossa flora. Eu falo especificamente da flora porque é a minha área, mas eu estou vendo aí o pessoal também da área da zoologia, de outras áreas, sempre encontrando, né, novas espécies, ou novos, não precisa ser novas espécies, também novos registros para o estado.
Muito incrível, com certeza foi super digno de homenagem, porque a senhora é uma professora incrível e realmente é um gesto muito, muito, muito bonito. A senhora tem uma grande experiência, né, em herbários, como eu já falei, e foi curadora do herbário da UFRN, e atualmente é responsável pelo herbário da nossa universidade, por herbário Francisco Bezerra, e a gente gostaria de saber um pouco sobre o herbário, sobre qual a importância dele para a carreira da senhora, para a comunidade acadêmica, para a ciência também como um todo. Então, se puder falar um pouquinho, seria incrível.
Então, gente, o herbário, ele não é só uma coleção de plantas. Né? O herbário Prisco Bezerra, ele foi fundado em 1969 pelo próprio Prisco Bezerra. Na época, foi registrado como herbário da Escola de Agronomia e foi registrado internacionalmente no Index Herbariorum, como herbário da Escola de Agronomia do Ceará, EAC. Depois que o professor Prisco Bezerra se aposentou, o Departamento de Biologia resolveu homenageá-lo e aí teve o nome de seu fundador, né? E desde então, o herbário ele constitui uma referência não só no estado do Ceará, mas, de um modo geral, na região Nordeste, por ser um dos maiores. Então, atualmente, a gente tem cerca de 65 mil amostras de plantas. E todas essas plantas, elas já estão disponíveis online, as informações. E 50% dessa coleção também já está fotografada. Então, foi um mérito assim, da minha gestão. Eu entrei aqui no UFRN em 2009, já assumi a curadoria. Em 2011, nós já estávamos com toda a coleção, 100% da coleção, informatizada. Então, assim, começou com a professora Lígia, que era a curadora anterior, mas foi durante a minha gestão que a gente realmente conseguiu andar com esse projeto. Eu tive apoio também de bolsistas do CNPq, que foram cedidos por um projeto que eu participava lá em Pernambuco. Então, assim, a gente teve ajuda também de funcionária, né, da UFC, que é a Sara Suede, que é a nossa técnica. Então, tínhamos dois bolsistas e a técnica ajudando nesse processo de informatização do herbário. Então, eu fico assim, também muito feliz em ter dado essa contribuição para o nosso estado. E eu espero também que a gente continue fotografando essas amostras. Né? Nós conseguimos uma estação digitalizadora durante um projeto que eu coordenei a equipe de taxonomia junto ao Inventário Florestal do Ceará. Então, o que, que a gente está vendo? São vários projetos que estão colaborando ou que colaboraram para a informatização do herbário. Então, o herbário, como eu falei para vocês, constitui, né, um banco de dados sobre a flora e sobre a vegetação também do estado. Então, é um local que nós estamos treinando futuros taxonomistas. Além de ser um centro de treinamento, é onde também os alunos que se dedicam à taxonomia vão encontrar as plantas para fazerem seus estudos. Né? E, como eu falei, a gente tem muitas novidades ainda dentro do herbário. Né, temos coleções que estão identificadas apenas, né, no nível de gênero. Então, essas plantas realmente precisam ser estudadas. E a gente fica muito feliz que vários alunos eles têm se dedicado, né, a essa área que geralmente é um pouco desvalorizada. Então, tem alunos que não querem sentar, passar o dia no herbário vendo planta. É mais interessante outras áreas, né? Um animalzinho, correr atrás de um animal, ou então ver a parte molecular, genética, microbiologia. Mas, de toda forma, assim, eu me sinto muito feliz por ter colaborado na formação de vários alunos da graduação, do mestrado e do doutorado, né? E incentivar, assim, principalmente os alunos de graduação, ter um outro olhar sobre a botânica, que às vezes os alunos vêm fechados, eu detesto botânica. Esse negócio de memorização de nome de planta, de família, não dá certo para mim, né? Muitos alunos dizem isso. Mas, no final, eu fico feliz quando o aluno chega para mim, professora, eu detestava botânica, agora eu estou vendo que não é bem assim. Então, eu fico, assim, feliz de estar contribuindo para a continuidade, né, dos estudos relacionados à flora e à taxonomia do nosso estado.
Isso é muito nobre, muito bonito. Eu fico sem palavras, eu acho incrível mesmo.
Não, e só para lembrar, né, que o herbário está com mais de 80 anos, então nós fizemos uma publicação, uma listagem, quase 2.500 plantas, e foi um esforço coletivo, não só das, né, do pessoal da UFC, então a gente conseguiu agregar professores e alunos das universidades estaduais. Então, assim, eu me sinto muito feliz na realização de um sonho, né, que a gente tinha quando estudante. Então, todos esses colegas que atualmente colaboram com a Flora do Ceará foram colegas de graduação. Então, assim, isso é muito bom, você ver a união de todos, né, em prol de algo que é um benefício, assim, para o estado. Então, nós éramos um dos poucos estados que não tínhamos a nossa flora catalogada, né? Aí vocês devem perguntar, professores, já está tudo 100%? Não, gente. Cada viagem que a gente faz, a gente está encontrando coisas diferentes. E também a gente espera, né? Nós temos muitas coleções que só foram coletadas uma única vez. Então, recentemente, um colega coletou uma planta que foi obtida em 40 anos atrás. Então, assim, isso é muito bom. Isso mostra o quanto a gente ainda tem para conhecer, né, das nossas plantas em relação a novos locais de ocorrência, ou mesmo em relação a novos táxons para a ciência. Então, se assim, a nossa flora é muito rica, a gente tem demonstrado isso. Recentemente, a gente está agora trabalhando na listagem das espécies ocorrentes na Caatinga do Ceará. Então, assim, vai ser outro, como é que eu digo, acho que outro benefício que a gente está trazendo, né, relacionado às nossas pesquisas. Porque nós sabemos que 70% do nosso estado ele é coberto pela Caatinga e a gente ainda não tem uma listagem dessas espécies. É, então, assim, acho que é outra contribuição, assim, bem valorosa que nós estamos tentando elaborar e espero que saia essa publicação logo.
É sobre isso mesmo que a gente queria falar agora, professora. É sobre o lançamento do inventário da flora cearense, né, que a senhora foi coordenadora do projeto. A gente precisa saber como foi estar à frente desse projeto e como ele está sendo muito importante para a lista vermelha da flora ameaçada de extinção aqui no Ceará, né?
Exatamente. Então, gente, como eu falei para vocês, nós sempre tivemos um ciclo, né, de profissionais que a gente estava sempre em contato. Então, tem eu aqui em Fortaleza, o professor Nathan Souza, em Sobral, e professora Maria Arlene Pessoa da Silva, lá no Crato, na UCA. E a gente sempre trabalhou em conjunto, né? Se vocês olharem os nossos lados, a gente está sempre um ajudando o outro. E aí, quando eu vi o lançamento da fauna do Ceará e eu recebi o convite para participar, eu digo, eu tenho que ir para essa live. Por quê? Porque eu quero dizer que nós já temos condições de também apresentar a lista da flora. Tanto é que acho que foram menos de 3 meses a gente já fez o lançamento também da flora. Isso porque a gente já vinha catalogando. Então, já era uma ideia antiga nossa. E como eu falei para vocês, foi a realização de um sonho. E a gente se sente muito feliz de estar contribuindo para o nosso estado, porque essa lista ela não serve apenas para a comunidade científica, né? A gente ainda não tem as informações, mas nós estamos já colocando as espécies que ocorrem por unidade de conservação, que isso é importante para os gestores, para os tomadores de decisão. Então, assim, a gente tem que pensar que quando nós falamos em conservação, a gente não está falando de conservação de espécies, e sim conservação de áreas, porque naquelas áreas, né, muito provavelmente deve ter outras espécies que podem estar também em risco de extinção ou que são espécies raras. Então, a importância dessa flora, ela é assim, inestimável, né? É algo assim que não está pronta ainda, mas é o primeiro passo, né, para que daqui a uns anos a gente consiga mais verba, que isso também é importante, né? A gente ter um aporte financeiro para a realização das expedições de campo, não só de plantas, mas também dos animais. Tá? Então, assim, isso é importantíssimo, né, para a gente ter esse apoio financeiro, porque é como a gente consegue fazer as viagens de campo. Né? A gente não tem como tirar dinheiro do nosso próprio bolso, embora muitas vezes a gente faça isso. Né? Acho que todos os pesquisadores, de um modo geral, quando se vê em determinadas situações que é preciso fazer essas excursões de campo para obtenção de mais amostras de plantas ou de animais, todo mundo acaba esquecendo e põe a mão no bolso e vai mesmo. Né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter esse amor também pela profissão. Acho que isso é muito legal. E a gente se doar também. No final, a gente acaba recebendo alguns frutos também, né, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só com relação à publicação de artigo, mas também um reconhecimento, né, de colegas de fora do estado. Poxa, que legal, o Ceará já está com sua lista em andamento, né? Como eu falei para vocês, não está pronta ainda. E a gente vai levar ainda muito tempo para isso, porque nós precisamos ainda coletar em muitos locais, muitos municípios que às vezes têm uma, duas, três, quatro coletas apenas durante, então, esses 80 anos, né, de investimento de estudos florísticos do nosso estado. Então, assim, para mim foi muito gratificante estar à frente dessa lista. E por que eu fiquei à frente? Porque a UFC é uma das instituições, quer dizer, é a instituição onde tem o maior número de exemplares da nossa flora. Tá? Então, como a gente tem mais um acesso mais fácil em relação a esses dados, então eu acabei tomando a frente dessa articulação, né, para a gente fazer essa publicação. E a gente continua trabalhando, viu, na lista. A gente tem aí algumas novidades. Vamos ver o que a gente consegue, daqui uns dias, mostrar para vocês. Né? E o interessante é que esses dados são públicos, de acesso gratuito, né? Isso é muito importante a gente frisar. É um banco de dados onde a gente acumulou conhecimento de vários botânicos que passaram no Ceará. Então, assim, não é um mérito meu. Eu tive a capacidade de acabar juntando esses dados, mas tem que lembrar que tudo começou lá, ó, com o professor Prisco, em 1939. Né? E de lá para cá tiveram vários outros botânicos que vieram coletar também do nosso estado, muitas amostras a gente tem também em outros herbários nacionais e internacionais, né, herbários estrangeiros. Então, assim, essas coletas não foram realizadas só pelo pessoal da UFC. Né? A gente tem pesquisadores de outros países também que se interessaram aí ao longo do tempo para contribuir no conhecimento da nossa flora. Né? Mas eu fico super feliz porque foi um caminho que eu escolhi e que hoje em dia a gente está colhendo esses frutos, né, desse trabalho acumulado aí ao longo de vários anos, com o desenvolvimento de vários projetos, muitas viagens de campo. Por isso que a gente tem que mostrar a importância dessas coleções. Né? Quando eu falo de coleções, não só botânicas, mas também zoológicas, né, de um modo geral, porque isso é um acúmulo de conhecimento de várias pessoas que se dedicaram ao longo, né, de suas vidas para obter essas informações. E muitas plantas também a gente não está mais coletando, né? Não sabemos se está em extinção, se o local era restrito, né, de ocorrência dessas espécies. Então, por isso é importante de se fazer mais coletas botânicas, né, em alguns pontos do estado. Se vocês observarem, as coleções elas estão restritas a algumas áreas do estado, como, por exemplo, as serras úmidas, que são locais de mais fácil acesso, onde as plantas estão geralmente floridas, né, durante a maior parte do tempo. Mas a gente tem que lembrar que a Caatinga também é muito rica e a gente tem que investir mais nesses ambientes mais secos. Né? Mas eu acredito que a gente consiga. Acho que já é um mérito, né, a gente ter essas 2.500 plantas catalogadas. Já é muita coisa, mas espero contribuir ainda mais, viu?
Com certeza, professora. E a gente vê, né, que muitas vezes ocorre um desmatamento para a construção de algum empreendimento e normalmente não é por porque aquele local tem pouca riqueza, pouca diversidade, mas pouca informação sobre as espécies que vivem lá. E nós do PET também queríamos parabenizar pela marca de 100 artigos publicados nos periódicos nacionais e internacionais. Nós vimos essa notícia e ficamos muito felizes pela senhora.
Então, Laís, como eu falei para vocês, isso é um esforço conjunto, né? Principalmente com os alunos. Às vezes os alunos não entendem quando os professores cobram, né, os artigos, mas o que é que vocês têm que pensar? Que a universidade, ela vive de produção. Então, nós, professores, temos, né, a obrigação de, quando a gente tem bolsas, né, principalmente iniciação científica, que isso tudo deve reverter em artigos. Porque é como a universidade consegue obter também recursos. Né? Então, assim, quando o aluno recebe uma bolsa, ele tem que ter a noção de que aquilo é muita responsabilidade, né? E que ele tem que se dedicar também para poder, no final, ter um produto. Porque senão, como é que a universidade vai justificar solicitação de bolsas se o pessoal não está produzindo? Né? Então, assim, eu tenho fama assim, de ser exigente. Eu sei que tenho fama, os alunos mesmo falam, mas assim, é para o bem dos alunos. E eu fico feliz assim, na marca dos 100 artigos. É algo que muita gente passa os 30 anos na universidade e não consegue chegar a isso. Né? Eu espero publicar ainda mais um pouquinho. Né? Ainda tem algum tempinho aí. Mas assim, é uma forma que a gente tem de mostrar para também a sociedade o que, que a gente faz dentro da nossa universidade. Essa, a lista, por exemplo, da nossa flora. Então, assim, né, pessoas de qualquer local do estado ou de fora do estado vai ter acesso a essa lista. Poxa, quero conhecer a diversidade. Então, da minha cidade também é possível já fazer isso. Porque a gente tem vários bancos de dados que trazem essas informações, né, como o Species Link, a Flora do Brasil. Então, assim, é algo que a gente espera mesmo continuar contribuindo, né, no processo de obtenção de novos dados, de novas ocorrências de espécies novas. Então, assim, eu fico muito feliz também, né, por essa marca dos 100 artigos, mas tudo isso não seria possível se não fosse juntamente com os alunos. Né? Então, os alunos de graduação, alunos de pós-graduação estão todos ali trabalhando e contribuindo para que esse número de artigos aumente. Né? E eu fico feliz, assim, me sinto realizada na realidade. Né? É algo assim, que eu gosto de fazer, é escrever, sempre gostei desde criança e espero que a gente continue colaborando durante algum tempo ainda com essas informações, nossas espécies vegetais, de um modo geral, né? Quer seja na parte taxonômica, florística, etnobotânica. Né? E não sei se vocês viram, eu também orientei uma aluna do doutorado que trabalha com plantas fósseis. E para mim foi assim, uma surpresa da gente encontrar várias gimnospermas lá no crato. Então essas plantas datam aí de 135 milhões de anos. E a gente vê que as condições climáticas eram totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Né? Era um local talvez bem mais úmido para permitir que essas espécies de gimnosperma ocorressem lá no crato. Então, tem assim, contribuições não só com as plantas viventes, mas também a gente tem contribuído com as plantas fósseis. E dessa tese que eu orientei, foram descritas duas novas espécies de gimnospermas, né, lá para o crato. Então, assim, é algo bem interessante também, essa área de paleobotânica.
É muito interessante mesmo, professor. E é bem diferente, né? É uma área que é pouco estudada, mas é aquilo.
É. E vocês sabem, né, da importância do Cariri com relação, então, aos diversos grupos fósseis, né? Então, é um local que eles vêm crescendo muito nesses estudos paleontológicos, paleobotânicos, paleozoológicos, né? Então, é uma área assim, que ainda é muito promissora para os estudos aqui no nosso estado. Mas não, eu falo mais do Cariri porque eu também colaboro na pós-graduação de lá. Né? Então, eu estou falando assim, mas não é só no Cariri que a gente tem essa parte de fósseis. A gente tem outros locais do nosso estado que também são ricos em fósseis. Mas o meu forte mesmo, que eu gosto mesmo, são das plantinhas vivas. É, embora a gente atue em outras áreas, mas assim, eu gosto de ver aquelas plantas maravilhosas principalmente no período chuvoso, onde você vê ali um jardim tudo muito colorido, até nos ambientes mais secos, como a Caatinga. Então, assim, é algo que ainda me fascina, mesmo a gente tendo aí mais de 30 anos de estudo, é algo que a gente... Mais de 30 não chega a 30, né? Se bem contando com a graduação, chega, viu? Se contar com a graduação, é isso mesmo. Né? Então, assim, espero contribuir ainda um pouquinho. Né? Tanto na formação de recursos humanos, como também na obtenção de informações sobre essas espécies vegetais do nosso estado. Mas é algo assim que você também tem que disciplinar, viu, Laís? Tem que ser algo que você tem que ter foco, né? Eu vou fazer esse estudo com essa intenção e cumprir a risca, cumprir com os prazos também, isso é muito importante, né? Você não pode deixar para fazer tudo, sei lá, em 15 dias, né? Você tem que ser um estudo constante daquilo que você vem fazendo. E no final dá tudo certo, né? Os dados aí estão mostrando. De todas as formas, né? Que o que a gente está fazendo realmente é bem prazeroso, né? E no final a gente está tendo bons resultados. E trabalho é o que não falta, gente. Né? Dentro do herbário a gente tem muita coisa ainda para se fazer, né? E a gente vai engatinhando. Um dia a gente... Se bem que a gente não termina nunca, né? Porque aí quando a gente pensa que está finalizando, aí já aparece outra coisa e a vida vai continuando.
Professora, e com toda essa experiência da senhora, a gente queria que a senhora desse alguns conselhos para os alunos que estão fascinados com a área da botânica. Que a senhora fascinou eles, porque eu tenho diversos colegas que, meu Deus, foram fisgados, apaixonados pela botânica, graças à senhora.
Então, Laís, o que eu poderia dizer, né? Primeiro, que quando vocês forem se dedicar a alguma área, que se entregue de corpo e alma. Então, isso é muito importante. Então, tem que ter uma dedicação, responsabilidade também. Isso é muito importante para que as coisas fluam. E vocês, às vezes... Eu também já fui assim. A gente jovem quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Não é assim. Vocês estão vendo que é uma longa caminhada. E para essa longa caminhada, precisa ter o primeiro passo, né? Então, que vocês façam tudo com muita dedicação, com muito amor. E tem que se apaixonar, né? Se apaixonar pela profissão, porque só assim vocês vão conseguir obter bons frutos. E também não esperar nada, né? Não espere, assim, vou fazer minha parte e vamos ver o que acontece. Não pense assim nas recompensas, era isso que eu tinha que dizer, né? E ter esperança sempre, a esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão acontecer e tudo vai ter seu tempo, né? Então, assim, a paciência é algo também que eu sempre chamo a atenção, né? Principalmente dos mais jovens, você tem que ter paciência e esperar que as coisas vão acontecer, né? Mas a dedicação e a paixão pelo que você faz, eu, assim, para mim, é a coisa melhor que existe, né? E você se sentir feliz, porque eu acho que você só se sente feliz quando você está fazendo aquilo que você gosta. Então, não adianta vocês querendo agradar pai, mãe, tio, namorado, marido. Não, assim, eu vou fazer aquilo que me faz bem. Então, aqui em casa tem uma plaquinha, né? Faça mais daquilo que te faz feliz. Então, acho que esse é meu lema. Né? Eu vou fazer aquilo que eu gosto. Vou me dedicar às minhas plantas, que é a minha paixão. Quer dizer, além do marido e dos filhos. Né? E também saber dividir as coisas. Acho que isso, assim... Sabe? Ter tempo para tudo, mas fazer assim, tudo cronometrado. Eu vou fazer isso hoje, né? Mais tarde. Então, assim, tentar usar seu tempo e de forma objetiva, com foco. Eu acho que esse é o principal, assim, caminho para que você consiga realizar, né, tudo.
Nossa,
que você...
O episódio foi, além de conhecer a senhora, foi inspiração, porque eu acho que eu não conheço uma pessoa que foi seu aluno, que conheça, que não se sinta inspirado pelo seu carinho, pela forma de falar, pela forma como a senhora se entrega realmente à botânica e ao que a senhora faz. E é incrível, e a gente agradece muito, muito, muito a nossa conversa. Se tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Mas eu, particularmente, saio daqui muito inspirada. Meu pedido de aniversário foi um livro de morfologia, pra ver se eu... Então, com certeza eu tô saindo desse episódio. episódio muito, muito inspirada e muito feliz.
Gente, acho que você tem que fazer aquilo que você gosta. Né? Se você se sentir realizada, você vai querer ajudar outras pessoas. Mas, assim, não precisa ser só na botânica, né? A Lidiana falou que tá apaixonada pela botânica. Mas, assim, se você for para zoologia, genética, micro, né? Você tem que dizer assim, é isso que eu quero. Claro que no início não é fácil. Como eu falei para vocês, eu fui para as algas, depois para a microbiologia, aí voltei para a botânica. E só descobri isso no penúltimo semestre. Né? Assim, nem sempre você... Mas as coisas acabam acontecendo. É isso que eu quero dizer para vocês. Né? E aí, quando eu voltei do meu mestrado, eu fiquei como substituta aqui no UFC. Né? Então, assim, eu tenho esse carinho muito grande pelo UFC. Né? Por toda assim, a minha história. Mas não precisa também você ficar ligada à sua instituição. Né? E aí eu fui fazer doutorado, aí eu passei no concurso na UFRN, fiquei lá 7 anos, né? E depois eu vim para cá, redistribuída. Então, assim, por conta de família, então teve todo um contexto. E as coisas acabam acontecendo. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Mas que vocês precisam se dedicar, precisam se apaixonar pelo que você faz, que aí depois tudo vem. E essa parte humana, Lidiana, eu também tive, assim, excelentes professoras, professores, né? Que me trataram como, assim, como aluno, mas com todo respeito, né? Acho que isso também é muito bom. Então, assim, do jeito que eu quero, que eu fui bem tratada, eu também devo tratar bem meus alunos. E quando a gente trabalha, assim, com a equipe, em harmonia, gente, tudo acontece. Né? Tudo acontece,
todo mundo está feliz.
É, e aí, todo mundo tenta dar o melhor de si. É isso que eu falo para os alunos. Seja a sua melhor forma. Outro conselho, né? Seja do bem, que as coisas vêm.
Então, gente, é isso. A nossa conversa maravilhosa com o professor Iracema. Espero que vocês gostem e se sintam inspirados, né, por a nossa professora. E é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast Navegando na Ciência.